Voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, tem gente que não gosta de ir ao médico, não. É, às vezes é uma tarefa difícil para muita gente e para muitos idosos também. Às vezes é difícil a locomoção. Mas é necessário, se possível, porque pode prevenir várias doenças. A partir de 50 anos, as pessoas normalmente precisam ter muito mais cuidado com a saúde para evitar problemas de memória, atenção, concentração, muito mais. E é a partir dessa faixa de idade que podem apresentar esses problemas. Então, qualquer dessas mudanças não fazem parte do envelhecimento normal, ou seja, é algo a se preocupar. Então, é necessário fazer a avaliação cognitiva de forma preventiva. O que será isso? Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, Luciana Menezes. Ela é especialista em neurofeedback e gerontóloga. Bom dia, Luciana. Bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom com você?
Bom dia, Vânia.
Tudo bem? Agora melhorou com você aí.
Primeiro, te agradecer aí por estar aqui novamente, né? Nessa
muito
oportunidade
bom.
De muito passar para as pessoas aí o quanto é importante a gente envelhecer, né? Com um processo aí saudável.
Exatamente.
Porque a gente está envelhecendo mais, né?
Exatamente. Que bom, né?
Que bom.
Tá durando mais, isso é bom. Tem muita história para contar, muita coisa para ver.
Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho do
avaliação. Isso. O que vem a ser isso? Fala.
Então, vou resumir aqui para você. Eu costumo dizer muito que comparar muito o nosso cérebro a um computador, né? Um computador central do nosso corpo.
Sim.
E o computador precisa de manutenção. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele também precisa ser verificado regularmente. Do mesmo jeito que a gente vai ao médico, cardiologista, ou geriatra, sim, ou demais especialidades, fazer um check-up anual, a gente precisa fazer isso com o nosso cérebro. E a avaliação cognitiva é exatamente esse mesmo cuidado. Ela é fundamental para a gente poder traçar um perfil cognitivo, ver como é que está o funcionamento cognitivo daquele cérebro, né? Nossa atenção, nossa memória, nossa velocidade de processamento, porque a gente sabe que tem questões que mudam no processo de envelhecimento, sim, mas essa história de que é normal faltar a memória, ela ratear no processo de envelhecimento, não é verídico, não é verdade. Uhum. Então a avaliação nos ajuda a identificar esses declínios quando eles precisam ter uma atenção, para que eles não virem uma demência, né? Para que a gente possa adotar estratégias, ou para acompanhar pacientes já com declínios cognitivos e a gente acompanhar o avanço da doença,
uhum,
tá?
Tá, e contornar isso, né, na verdade, né?
Exatamente, então, criar estratégias que a gente possa, mesmo tendo um diagnóstico,
sim,
ter esse diagnóstico de uma forma melhor, com mais qualidade de vida por mais tempo possível.
Uhum. Existe uma idade, então, que se possa já pensar em fazer isso ou todo tempo é tempo?
Então, todo tempo é tempo quando a gente tem questão de declínios, tá?
Sim.
Agora, minha especialidade é o processo de envelhecimento.
Uhum.
Então, as minhas avaliações é para um público adulto maduro, uhum, a partir de 50 anos. Uhum. Porque a gente hoje já sabe, a ciência já comprova, que entre os 40 e os 60 anos é uma fase crucial que a gente tem que dar muita atenção para a nossa qualidade de vida, para depois dos 60 a gente conseguir colher esses frutos. Tá? Então, eu indico que a partir dos 50 a gente já se preocupe com isso aí para uma frequência maior.
Uhum. E aí, procura-se. Como é que a gente se dirige a isso? Por exemplo, uma pessoa que está em casa agora nos ouvindo, estou com 51 anos, acho que estou ficando meio esquecida, sei lá, meio lenta em algumas questões. Procura que profissional?
Então, se ela não tem um geriatra, um neurologista que acompanha, ela vai para um especialista no processo de envelhecimento, a gerontóloga ou um psicólogo, tá? Ambos atuam nessa área. O psicólogo geralmente atua com avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação mais completa, porém mais cara. A nossa população brasileira ainda não consegue ter acesso a esse tipo de avaliação, tá? Então, o gerontólogo, a gente consegue fazer uma avaliação cognitiva completa para rastreio cognitivo com um valor mais acessível para o público. Tá?
Como é que é feito?
É só contar comigo que eu vou orientar.
Tá, como é que é feito isso então? Cheguei lá no seu consultório. E aí são feitos testes, fala-se também, quer dizer, a pessoa tem que contar o que está acontecendo com ela. Como é que é feito esse contato aí?
A minha avaliação cognitiva, ela é feita em 3 sessões, no máximo 4. Vai depender do que aquele paciente necessita. Então, são 4 encontros de 1h30, onde a gente vai ter uma etapa de anamnese, outra consulta, outra sessão, onde eu vou utilizar todos os testes de rastreio padronizados mundialmente para rastrear a demência, e eu incluo também na minha avaliação o mapeamento cerebral de neurofeedback. Então, é um eletroencefalograma, onde a gente também vai ver o funcionamento neurofisiológico daquele cérebro. Tá? Então, isso é um plus que eu acrescento na minha avaliação por conta de eu estar no mundo da neurociência, tá?
Sei, sei. Pessoas com algum tipo de comorbidade são indicadas a fazer também? Ou que já sofrem alguma doença para verificar se é a chance de cura, a chance de contornar a situação? Como é que é feito isso? Por exemplo, no caso de alguém que já tem uma certa comorbidade, mas vai, inclusive, para avaliar, ver a extensão disso. Como é que é feito o tratamento? Existe?
Então, a avaliação, ela é super indicada para quem já tem um diagnóstico também, tá? Se a gente está falando de um diagnóstico assim, de depressão, de ansiedade, a gente deve ter a avaliação para ver a possibilidade daquilo evoluir para uma demência. Por quê? A gente já sabe que depressão, ansiedade, determinadas doenças crônicas são fatores de risco para desenvolver demência. E pacientes já portadores de diagnóstico, já com diagnóstico, a gente deve fazer no máximo a cada uma vez por ano, para que a gente veja como está a evolução daquele quadro, para que a gente veja se as estratégias de tratamento que estão sendo adotadas estão auxiliando a frear esse avanço dessa demência, desse processo, dessa doença que já está ali instalada, tá? Então, sim. É indicado para a prevenção. O melhor dos mundos é que a gente atue na prevenção, sabe? Porque a gente, hoje, um dos maiores problemas do avanço das pesquisas científicas para a cura do Alzheimer é porque a gente não consegue identificar a doença logo no início. Sim. Porque a família não vai buscar, porque o próprio paciente esconde por medo de um diagnóstico, por N fatores, né?
Então, e aí, uma vez, então, chegando até você, é feito todo um rastreamento, e aí o tratamento, ele é feito também com psicoterapia, com o que mais?
Então, quando a gente termina a avaliação, vai ser entregue um relatório bem completo para esse paciente, ao qual qualquer médico que acompanhe ele vai entender tudo que está escrito ali. Se ele não tem um médico que acompanhe, geriatra, neurologista, eu vou indicar, e ali eu vou indicar o que eu vejo que aquele paciente precisa. Se ele precisa, ele tem que manter uma psicoterapia, se as estratégias de neuromodulação eu vou indicar, se for preciso um acompanhamento nutricional, uma fisioterapia. Então ali a gente vai dar todo o apoio para a família, para que ela entenda esse processo e saiba o que é preciso ser feito dali em diante, entendeu? Então, assim, aí ela vai adotar as estratégias que financeiramente ela conseguir ou não. Mas o propósito é dar todo esse apoio e um diagnóstico recente, né, antecipado, ou até a gente se liberar, né? A gente ver que não tem nenhum diagnóstico, tá?
Perfeito. A palavra demência, essa questão demência, porque o pessoal fala assim, o Fulano tem um Alzheimer leve, aí tem um médico assim, não existe Alzheimer leve, existe uma demência senil. Isso ainda é um tabu para muita gente? O que você vê?
Então, vamos lá, vou só consertar, tá? Não existe.
É para você consertar mesmo.
Não existe mais o termo demência senil, tá, Vani?
Boa.
Tá, caiu em desuso há muito tempo, porque Sim. se existe uma demência, ela é uma demência. Não faz parte de um processo de envelhecimento normal, tá? Muito Isso já bom. Caiu em desuso, a gente não utiliza mais. Então, assim, a demência é um tabu, sim. Tá? É muito difícil, às vezes a gente, assim, eu convivo com isso o tempo inteiro, então, assim, é muito desafiador para até a família receber Sim. o diagnóstico de uma demência, tá? Agora, o que eu acho que é mais importante é a gente saber que ela não começa de uma hora para outra, ela dá sinais. Primeiro ela vem com declínio cognitivo subjetivo, depois ela vem com transtorno neurocognitivo leve, que é o antigo CCL, o comprometimento cognitivo leve, são etapas que ainda não tem uma demência instalada. E se a gente descobre numa avaliação, a gente cria recursos protetivos para que essa pessoa talvez nem tenha uma demência. Mas o problema é que a gente não descobre nesse momento, justamente por esse tabu, tá? Então, assim, é desafiador porque é uma doença, né? As demências, a gente não tem só o Alzheimer, são Sim. vários tipos de demência. é uma doença que não atinge apenas o doente. É uma demência que é uma doença que mexe com toda uma estrutura familiar. Então, muitas vezes, é desafiador até para a família aceitar isso, entendeu? E perceber os sinais que são leves, sutis. Então, assim, a minha dica é que é o primeiro sinal, a partir dos 60 anos, principalmente, de esquecimentos, de confusão mental, né? Se procure uma avaliação, seja a minha, seja de qualquer profissional, mas se procure uma avaliação, porque a partir daí a gente consegue prevenir e evitar até um quadro demencial.
Coisa boa, muito bom saber disso. O que mais, então, você nos orienta? Para as pessoas prestarem atenção em si mesmas e também nos familiares, é por aí?
Exatamente, é por aí. A gente tem que prestar atenção em fatores, primeiro, que é o mal do século, tá? Ansiedade e depressão. Nós vivemos momentos de estresse constante, nós temos muitas informações chegando, a gente está na tela muito mais tempo do que as gerações anteriores.
É verdade.
Então, assim, exatamente. Então, assim, estresse, ansiedade, depressão já são fatores de risco, tá? Perda auditiva, os esquecimentos mesmo, tá sempre esquecendo, chave, não sabe onde colocou no lugar, a palavra tá fugindo, aí começa com a água no fogão que esquece, ou com a comida. Então, assim, são sinais pequenos do dia a dia, tá? O fato da pessoa repetir a mesma... Ah, mãe, você já me repetiu isso, você já me repetiu isso. É muito importante estar atento a esses pequenos fatores, porque eles não são mais, tá, do processo de envelhecimento. A gente tem que olhar, sim. Às vezes é um esquecimento, um declínio cognitivo que está acontecendo por conta de uma ansiedade, por conta de uma depressão, e aí é reversível. A gente vai olhar para aquilo ali, vai tratar da maneira correta... E ok, aquele declínio vai ser sanado, né? Antes que ele vire uma demência.
Olha só, a Carmen Lúcia aqui da Rocha, daqui da Ilha do Governador, diz o seguinte: bom dia, Vânia. Na minha família, minha mãe teve, minha avó teve, meu tio teve também, meus bisavós tiveram Alzheimer. Será que eu vou ter?
Então, isso é um medo que assombra muita gente, tá? O que eu digo para ela é o seguinte: hoje a ciência já comprova que... a qualidade de vida, o que ela escolhe ao longo da vida dela é mais importante do que o fator genético. Então, o fator genético, ele acontece em maior quantidade quando se tem um diagnóstico de demência muito cedo, tá? Então, assim, se a mãe teve diagnóstico antes dos 60 anos, é algo que ela tem que ficar mais atenta. A probabilidade da genética dela é maior. Agora, não significa que ela vai ter e que ela não pode ter recursos para mudar isso. Então, se ela tiver uma qualidade de vida, alimentação, atividade física, sono. Eu digo hoje que sono é o fator mais importante e que as pessoas não se atentam para isso, tá? O dormir é um fator de risco, dormir mal é um fator de risco muito importante para a demência. Então, assim, se você tem estratégias para melhorar isso na sua vida... ela pode nunca ter o diagnóstico de Alzheimer, tá? Então, a qualidade de vida que ela escolher ter vai fazer mais diferença do que a genética. Hoje em dia, a ciência já comprova isso, tá?
Ela está dizendo o seguinte, estou apavorada. Tá aqui várias carinhas aqui de chorinho, mas é para apavorar, não, é para buscar ajuda, né? Começar a agir a partir de agora, né?
Exatamente. Quantos anos ela tem, você falou?
Não, ela não me disse a idade, mas ela me disse que a mãe teve, a avó, o tio, os bisavós também tiveram, então ela tem receio de ter também. Qual a sua idade, galera? Aproveita e digita logo aqui. Carmen Lúcia Rocha, da Ilha do Governador. Você vai completar 61 primaveras. Ah, meu Deus. Tá novinha ainda essa menina?
Na hora dela começar a cuidar e ter um acompanhamento aí, olhando para essa prevenção, tá? Hoje eu tenho paciente que eu cuido da mãe, que já está num processo avançado de Alzheimer, e que começou esse fator protetivo com 63 anos, mais ou menos. Então, né, já temos avaliação sendo acompanhada, tem tratamentos, todo um acompanhamento.
Outra pergunta. Então, cortei você, oh meu Deus. Regina Coelho de Niterói. Quem já foi diagnosticado de Parkinson? Tenho que evitar a demência? Como posso me ajudar?
Então,
Regina Coelho de Niterói.
O Parkinson, ele, em algum momento, a demência vai chegar, tá? São doenças neurodegenerativas, então o processo de evolução do Parkinson, ele vai acabar vindo uma demência. Mas é a mesma questão do que eu falei da prevenção do Alzheimer. A diferença é que o que a gente vai fazer no Parkinson? Criar estratégias de tratamento para que a gente consiga jogar esse surgimento da demência lá para frente, tá? Bem para frente. Eu não sei quanto tempo ela tem de diagnóstico já de Parkinson, né? Mas aí com o tempo ele vai acabar aparecendo os declínios cognitivos e seguir aí para, né, alucinações e outras questões. Agora, ela pode ter uma qualidade de vida por muitos anos se ela adotar estratégias de tratamentos. Eu sou muito fã da neuromodulação para o Parkinson, porque eu vejo muita melhora, seja na bradicinesia, seja no tremor. Eu não sei qual é o caso dela, se ela tem mais bradicinesia, né, que é aquela trava que a gente tem do Parkinson, ou se ela tem o tremor. Então, assim, a gente melhora muito a qualidade de vida com as técnicas que a neurociência estão trazendo pra gente. Então, assim, tem como, sim, ela ter mais qualidade de vida por mais tempo, apesar de ser uma doença ainda sem cura.
Ela disse que foi diagnosticada em novembro do ano passado, está com 60 anos também, uma idade parecida. E a Carmen Lúcia diz que a mãe dela começou a ter isso aos 60 anos também. Temos também um ouvinte que não quer que se identifique, ele também tem Parkinson e descobriu agora um aneurisma, também está preocupado com isso. Ou seja, são várias questões que a gente está tocando nesse assunto e as pessoas estão se identificando com isso. Então, a questão é buscar ajuda o mais rápido possível, certo?
É, a questão é buscar ajuda, é acompanhar, entendeu? E não focar, né, na qualidade de vida, mesmo já tendo um diagnóstico, que é possível sim, tá? É possível ter e buscar o quanto antes. Né? Se a gente sabe que é uma doença progressiva, a gente tem que buscar tratamento quanto antes. É desafiador, mas em conjunto a gente consegue seguir numa qualidade de vida e por mais tempo possível.
Pergunta: é acessível a todos?
Então, eu atendo hoje Copacabana, tá? E Jacarepaguá. A minha avaliação, eu acho que está com preço muito acessível. Então, assim, eu hoje cobro R$830 a minha avaliação. Ela é composta de 3 sessões. Então, eu acho que é um valor para você fazer uma vez por ano, é acessível, entendeu? Infelizmente, a gente ainda não tem reembolso dos planos de saúde, mas quem sabe em algum momento, talvez, né, a gente já consiga isso, tá? Mas se a gente botar aí anualmente, eu acho que pode, né? Eu tô falando em questão de avaliação, tá? Não tô falando em questão de tratamento, tá? Então, eu acho que é super acessível. Em questão de tratamento, eu só passo para o paciente quando eu faço a devolutiva para ele, porque aí é um caso, né, que a gente... Cada caso vai ser um caso para tratamento do que
Maravilha.
A gente vai indicar aquele paciente.
Ok. Menina, deixa uma rede social aqui para a gente, então.
Então, Luciana, rede fala. Social, arroba o underline neurocognição.
Underline neurocognição.
Cognicão, né?
Isso, cognitão. Tá bom. Então tá, menina. Um beijo pra você. Obrigada, viu? Pela sua participação. Todo mundo agradecendo aqui. Beijo doce. Maravilha. Falamos com Luciana Menezes, especialista em neurofeedback e gerontóloga. Arroba o Neurocognição. Tá bom? É isso.
Rádio Rio de Janeiro. Fazendo você muito mais feliz.